Os estragos ao patrimônio histórico e cultural na região de Mariana são maiores do que se imaginava. Quem traz os detalhes é o coordenador da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico do Estado de Minas Gerais, Marcos Paulo de Souza Miranda. Bom dia, doutor Marcos.
Bom dia, é um prazer estar falando com vocês.
Doutor Marcos, qual o tamanho do estrago ao patrimônio cultural e histórico de Mariana com o rompimento da barragem do Fundão?
Infelizmente, os danos decorrentes do rompimento da barragem foram extremamente severos em relação aos bens culturais situados naquela região. Mariana foi uma das primeiras localidades surgidas em Minas Gerais em decorrência da busca pelo ouro. Então, nós temos diversos distritos, arraiais, templos desses primeiros tempos de Minas Gerais, início do século XVIII, sobretudo. O primeiro distrito que sofreu as consequências do rompimento foi o distrito de Bento Rodrigues, que estava localizado logo abaixo da barragem de Fundão, e lá nós tivemos a destruição total, por exemplo, da Capela de São Bento, que é da primeira metade do século XVIII, repleta de altares e de imagens sacras daquele período. É uma região que, inclusive, tinha vários artistas coloniais de grande importância. Então, a Capela de São Bento, ela foi totalmente destruída e os seus vestígios estão sendo encontrados sob a lama, alguns vestígios, inclusive, dentro dos rios. Em Bento Rodrigues, nós tivemos também um impacto na Capela de Nossa Senhora das Mercês. A capela, propriamente dita, não foi afetada, mas o entorno ficou todo tomado pela lama. Nós tivemos ainda a destruição de um muro colonial feito em pedras por escravos, também nesse período do ciclo do ouro, foi totalmente destruído. Nós não conseguimos ainda identificar se restaram vestígios desse muro colonial. E também dois sítios arqueológicos históricos, que são vestígios de uma antiga mina de fundição de ferro, que chamava Mina de Santo Antônio, e as ruínas da fazenda chamada Fábrica Nova, que são ruínas de uma fazenda também do século XVIII. E, ao que tudo indica, a destruição foi total. Na região de Bento Rodrigues, já seguindo em direção ao distrito de Paracatu de Baixo, o dano maior foi a destruição de um trecho de 2,2 quilômetros da Estrada Real, o caminho dos diamantes que ligava Ouro Preto à Diamantina, e nós tivemos impactos muito severos em 2 quilômetros e 200 metros da estrada, inclusive com a destruição e impactos em alguns marcos de sinalização turística da Estrada Real. Em Paracatu de Baixo, que é um outro distrito, nós tivemos um impacto muito grande, não foi a destruição total, mas danos muito severos à Capela de Santo Antônio, que também tem suas origens no século XVIII, e a Capelinha de São Vicente de Paula. A capelinha, infelizmente, foi toda destruída. Continuando já em direção ao município de Barra Longa e os municípios de Rio Doce, nós tivemos em Gesteira, que é um outro distrito que fica na zona rural de Barra Longa, um impacto muito grande na Capela de Nossa Senhora da Conceição. Existe um caminho religioso, que é chamado Caminho de São José, que liga os municípios de Barra Longa ao município de Rio Doce, onde houve também impactos muito severos em relação a esse caminho religioso tradicional. E, por último, os danos chegaram ao encontro de dois rios importantes da região, que são os rios do Carmo e o rio Piranga, que formam o Rio Doce. A partir dali, o rio passa a ter o nome de Rio Doce. Esse encontro dos rios, em razão da sua beleza paisagística, ele foi tombado pelo município de Rio Doce como patrimônio cultural e paisagístico da cidade, e os danos também foram muito severos. E, por último, nós temos a notícia da destruição de 5 cavidades naturais subterrâneas, cavernas que estavam situadas nas proximidades da barragem de Fundão, que teriam sido também integralmente destruídas.
Doutor Marcos, qual desses patrimônios vão poder ou não ser recuperados?
Essa é uma pergunta para a qual nós ainda não temos resposta, mas nós temos alguns bens, como por exemplo a capela de São Bento, em Bento Rodrigues, que a destruição foi total. E aí a grande pergunta que se faz, até que ponto deve ser reconstruída você fazer uma réplica de um bem que, na sua natureza, ele não tem mais valor cultural, ele não tem mais valor histórico. A capela de Nossa Senhora das Mercês e as capelas de Gesteira e Paracatu, como os prédios não foram totalmente destruídos, existe sim a possibilidade de recuperação. Os bens culturais móveis, as imagens sacras, os altares, eles serão encaminhados para um projeto de restauro. Entretanto, nós temos imagens sacras que estão faltando o braço, faltando a cabeça, algumas partes não são passíveis de recuperação na sua inteireza. Nós ainda estamos nessa fase inicial, que é de tentar mensurar os bens bens afetados, fazer a verificação de quais as medidas são adequadas em relação a cada um desses bens.
A cargo de quem vai ficar a recuperação desses bens?
A Samarco, ela tem responsabilidade integral para a reparação desses bens, em conjunto com as suas acionistas, que é a Vale e a BHP. Não existe nenhuma dúvida em relação a isso. Até o presente momento, foi celebrado um termo de compromisso preliminar com a empresa Samarco e com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em que ela se obrigou à adoção de uma série de providências. Entretanto, os prazos para o cumprimento dessas obrigações se venceram no último dia 15 do mês de janeiro corrente e, infelizmente, três cláusulas não foram cumpridas. E a Samarco está sujeita a uma multa diária em decorrência desse descumprimento, multa essa que será cobrada.
Dr. Marcos, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Eu que agradeço, um grande abraço.
Nós conversamos com Marcos Paulo de Souza Miranda, coordenador da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico do Estado de Minas Gerais, sobre as perdas patrimoniais da região de Mariana.